Eu gostaria de convidar a igreja para o Evangelho segundo Mateus. Vamos iniciar a preleção com alguns comentários. No capítulo 7, a partir do versículo 7, a palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E qual entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Nós gostaríamos de falar um pouco sobre o amor de Deus. Nós somos maus, diz a palavra. Quer dizer, embaixo dos céus, todos nós somos passíveis de cometer desatinos. Paulo dizia que há momentos em que estamos fora de nós. Perdemos a nossa razão. Mas mesmo assim, nesta condição de pobreza espiritual, se os nossos filhos nos pedem uma coisa, seja o que for, nós damos. E por causa de quê? Por causa do nosso amor. E sem saber direito, às vezes damos até em excesso, prejudicando a formação dos nossos filhos. E o Senhor, como era do seu feitio, ele apresenta contrastes. Ele diz: vós, sendo maus, se os vossos filhos pedirem coisas, com certeza vocês as darão. Imagina o Pai Celestial que tanto vos ama. O que é que o Pai nos dá, irmãos? Nós fomos condicionados a ver um Deus distante de nós. Não percebemos que Ele está em todas as coisas que foram postas à nossa volta. Respiramos, deitamos, levantamos, vemos, falamos, ouvimos, amamos, odiamos, olhamos de manhã o sol que nasce, o passarinho que canta, a abelha que esvoaça em torno das flores, o animal que pasta tranquilo no campo, os seus filhotes e todas as coisas como um maravilhoso espetáculo. Todas essas coisas são bens de Deus, de um Espírito que opera, que trabalha todos os dias para que isso continue acontecendo, irmãos. É necessário que nós nos afastemos deste Deus que está enclausurado nas igrejas, nos templos, nos santuários, para conhecer o verdadeiro Deus, que está em todos os lugares, em todas as coisas, operando com o seu poder de Pai, corrigindo a quem ele acha por bem corrigir, permitindo que o mal se faça presente, tendo como fim sempre o bem. Este Pai amoroso. Ainda queremos levantar o Deus ameaçador de Moisés, somos apegados às leis, gostamos de acusar as pessoas, de condená-las. Não entendemos bem o Deus de Jesus, porque somos apegados às coisas desse mundo, desse lugar, como Jesus nos apresentou um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de bondade, de misericórdia. Muitos não querem aceitá-lo. Bem-aventurado aqueles que recebem a Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador e perdoador dos nossos pecados. Paulo dizia que no amor não há temor. E nós que somos pais, nós tememos que aconteça algo de ruim aos nossos filhos. E não haveria coisa pior do que os nossos filhos serem arrastados na condenação. Porque sabemos que há dores, há ranger de dentes. E ficamos preocupados. Queremos tomar providências para preservar os filhos. E tomamos. Excessivas até. Enquanto o Espírito de Deus está operando, cuidando, providenciando no seu amor, na sua bondade. Há poucos instantes eu estava na sala de aconselhamento conversando com algumas mães sobre problema de filhos. Ela chorava e eu também estava emocionado com os acontecimentos. E eu disse a ela: olha, minha irmã, todos nós temos filhos e eles são muito parecidos. Na sua juventude, na força da sua carne, da sua mocidade, vivemos problemas semelhantes. Aí eu disse a ela: olha, eu tenho um filho que estuda fora e ele está longe de nós e veio fazer uma visita à sua noiva, que mora numa cidade aqui próxima. E eu disse a essa irmã: você vê o meu caso. Eu gostaria muito que meu filho estivesse aqui hoje, na Assembleia, participando. Mas, infelizmente, ele não está. Está lá na casa da namorada dele. E a gente tem tanta coisa boa aqui, conversando com ela. Aí, depois que eu terminei o aconselhamento, saí para vir aqui na pregação. Eis que ele está sentado ali com a noiva. Eu disse: eu preocupado com ele, e o Senhor já tomando a medida antes da minha preocupação, irmãos. Nós temos que crer nesse Deus, na bondade desse Pai. Eu preocupado com ele e o Pai Celestial muito mais, que foi lá buscá-lo e trouxe para que ele pudesse participar da nossa Assembleia. Veja só. Outro dia, preocupado com a minha filha, tinha saído e estava demorando. Ela havia ido fazer um serviço para a igreja. E já estava escuro. E eu fico muito preocupado com os meninos na rua e tudo mais. Pensei comigo: vou ligar ela no meu celular. Esse tal de celular tem que servir para alguma coisa. Aí eu liguei. O que minha filha me disse? Pai, o senhor quer disputar com o Pai Celestial os cuidados comigo? Fiquei quieto. Vi como que nós somos tolos. Na verdade, nós temos um Pai que derrama do seu amor, do seu cuidado sobre todo o seu exército, sobre todo o seu povo. Ele toma todas as providências. Nós não precisamos nos atormentar, irmãos. Nós, sendo maus, cuidando dos nossos filhos com amor, imagina o amor desse Deus que nós podemos ver ao longo de toda a história da humanidade. A história que está registrada aqui neste livro e que fala do seu muito amor pelo seu povo. E nós somos o povo de Deus. É um Deus vivo. É um Deus que nos ama. É um Deus que compreende as nossas fraquezas. É um Deus que compreende as nossas preocupações, ainda que infundadas, porque é cheio de misericórdia. Não fosse ele, nós já teríamos nos consumido, irmãos. nas bobagens desse mundo e dessa vida. Eu gostaria muito que os irmãos pudessem perceber quanto ele é amoroso e quanto nós podemos confiar nele com alegria. Amém? Nós vamos examinar um texto, peço à igreja para me acompanhar, é um salmo, o salmo de número 32. Os irmãos que ainda não conhecem a história da vida do rei Davi, precisa conhecer. Está registrado nos livros 1 e 2 Crônicas e 1 e 2 Samuel. Ali nós vemos que este rei, talvez o rei mais importante da história do povo de Deus, ele não era nada nobre. O homem fez muitas coisas loucas. Um pastor de ovelhas que foi escolhido pelo profeta Samuel para ser rei de Israel, para substituir o rei Saul, depois de muitas perseguições e livramentos. Este jovem, quase que um menino, se transformou no rei de Israel, com todas as pompas devidas. Derrubou Golias, que era um filisteu gigante, e conduziu o povo de Deus a grandes batalhas e vitórias. O homem era bom mesmo, era um estrategista em todos os sentidos, um homem que sabia estabelecer laços com outros povos e fez com que Israel pudesse crescer em todos os sentidos. Mas este homem, depois de todas essas bênçãos, estava no palácio um dia, andando ali pela sacada do palácio, e tinha uma fonte ali perto, uma mulher seminua, tomava banho. Ele olhou e disse, que mulher interessante. Mandou chamar o criado. Quem é aquela mulher? É a mulher do general Urias. Era o mais importante general do exército dele. Ele mandou trazer a mulher para ele conhecê-la. Ficou perdidamente apaixonado por aquela mulher. Deu um porre no pobre marido da mulher, encheu ele de bebida, até que ele desmaiasse e foi se deitar com a mulher do general dele. Eu estou falando do ungido de Deus, o pastor, o homem do campo, que se transformou em rei, que venceu muitas batalhas, que derrubou Golias. Olha só, irmãos, o perigo que nós corremos. A mulher, chamada Batseba, a mulher fica grávida na primeira vez que ele se deitou com ela. E agora? Ele ficou pensando, como é que eu vou fazer? Numa batalha, ele providencia que Urias seja colocado lá na frente, de maneira que morresse. Homem de Deus, ungido, escolhido, que escreveu a maioria dos salmos. Urias vai para a batalha e morre. Ele se casa com a mulher do sujeito. O primeiro filho nasce morto. Ele todo cheio de empáfia. Até que o profeta Natã foi lá um dia e contou uma triste história para ele de um homem que tinha uma cabrita, que dava leite, fazia queijo, sustentava os filhos daquele homem pobre, sitiante. E havia nessa mesma região um rei muito poderoso, riquíssimo, e tinha muitas cabritas. Pois ele resolveu ir lá confiscar a cabrita do homem. Aquela cabrita que o homem só tinha ela. E Davi, na sua sabedoria e empáfia, disse para o profeta Natã: este homem é digno de morte. Aí Natã disse: pois é o Senhor. E revelou a ele todos os crimes que ele tinha cometido por causa da mulher de Urias. A vida do homem passou a ser uma confusão. Foi pego nos pecados mais graves. Esse homem é o rei Davi, que escreveu os Salmos. Os seus tormentos, porque ele cometeu crimes de adultério, de assassinato, fez com que a vida toda ele escrevesse sobre o que ele sentia interiormente. E nós, irmãos, por que não podemos fazer o mesmo? Ele é ungido. Você é ungido? Você é ungida, minha irmã? Algum profeta te escolheu para ser rei de Israel, rainha de Israel, missionária, pastor, papa? Você foi escolhido? Não fomos. Não fomos. Se ele foi atraído ao pecado, às tentações, o que sobra para nós, queridos? A igreja com certeza pode dizer: bom, eu não mandei o general Urias para a morte e nem cometi adultério, mas eu já menti. Eu já tive atos desonestos, inveja. Deixei de honrar a Deus, os meus pais. Com certeza eu estou no mesmo barco que estava Davi. Bem, qual é o problema principal de tudo isso? Jesus é parente dele. Nasceu da família dele. Da mesma linhagem genética. Como? Como que o Salvador poderia nascer da linhagem de uma família de pecadores? Ele cometeu muitos pecados. O seu filho com Batseba, o outro que nasceu, o primeiro filho, é conhecido como Rei Salomão. 1000 mulheres. 1000. Jesus nasce dessa descendência. Com que motivo? Para ficar claro a todos nós que o Filho de Deus, aquele que foi enviado dos céus, ele foi enviado no meio de um povo pecador. Ele veio para dar possibilidade da gente seguir apesar dos nossos pecados. Percebe lá? Davi não deixou de ser Davi. Depois que Natã revelou a ele o seu crime. Quando a palavra de Deus revela a nós o nosso crime, quando ela confronta nós, nós temos que acordar como Davi, nos arrepender e seguir em luta, porque o Senhor nos deu a Jesus para que nós pudéssemos ter redenção. O que é redenção? É libertação, é se livrar desses arrastamentos. Ele nos deu o Espírito Santo como penhor. Nós podemos resistir por causa do Espírito Santo. A nossa vida tem muito a ver com a vida de Davi. Nós somos adúlteros em potenciais, assassinos em potenciais, mentirosos em potenciais, vaidosos em potenciais. Temos inveja até onde pode. Desonramos o nosso Deus. Mas entrou Jesus na nossa vida e disse que tudo pode ser diferente. Eu aceito Jesus. Entra, conta para mim como tem que ser. Igual o profeta Natã: fala para mim dos meus pecados, das minhas sandices. Conta para mim, Senhor. Como ele, nós vamos nos arrepender e seguir. Percebem? Jesus não veio atrás de gente santa, não veio atrás de gente que não tem pecado, não veio atrás dos bons, dos sábios, dos doutores, não. Não trabalha nesse campo, irmãos. Poder, glória, o Senhor não trabalha nesse campo. Os verdadeiros homens de Deus e missionários e pastores e missionárias e servas do Senhor trabalham entre os pecadores. para gratuitamente, esta palavra precisa ficar bem frisada, gratuitamente o Senhor nos tire do pecado, da escuridão e nos leve para a sua maravilhosa luz. É uma transformação de uma hora para outra? Não, não é. Mas eu preciso dar o primeiro passo. Aceita o Senhor e começa. E deixe que o Espírito opere na sua frente, tomando as providências. E eu preocupado com o menino, olha o menino aqui, ainda trouxe minha futura nora. Eu preocupado, ó Senhor, perdoe. Sempre quando você abrir o livro de Salmos, alguns salmos não são de Davi, mas a maioria, lembre-se do rei, dos seus pecados e da misericórdia que Deus teve com ele. Ele não cometeu um pecadinho, não, ele cometeu um pecadão mesmo, para a gente ter certeza que mesmo nos pecadões, o Senhor é misericordioso. E envia um Natã para falar a nós, um Natã. Não vamos tirar a cabrita de ninguém, tá bem, gente? Olha, os salmos, eles eram recitados dentro do templo. Era como uma música aos judeus. Eles tinham uma vida muito sofrida e quando viajavam, eles recitavam alguns salmos pequenos, também conhecidos como Cântico dos Degraus. Mas a maioria dos salmos, eles eram recitados antes da pregação da palavra de Deus por todo o povo de Israel. O Salmo 32, ele fala da alegria do homem perdoado. Há uma alegria em nós quando nós encontramos com Jesus e nos arrependemos das coisas que fizemos. Essa alegria é indescritível. Não vamos examinar todo o Salmo, nosso tempo já se consumiu, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos. No finalzinho do versículo 4, você vê uma palavra escrita aí, Selá, entre parênteses. Confere aí na Bíblia dos irmãos. Selá. No finalzinho do versículo 5 também. E do versículo 7. O que quer dizer esta palavra? Os estudiosos concordam que este refrão deveria ser repetido devido à sua importância. Versículo 4. Quer dizer, é para nós não nos esquecermos de maneira alguma desta passagem. De dia e de noite, a tua mão, ó Deus, pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio, como um deserto. No versículo 3, está a razão desta repetição. Quando eu guardei silêncio perante ti, Senhor, os meus ossos envelheceram pelo meu bramido em todo o dia. Nas nossas orações, não podemos estar em silêncio perante Deus. Nós temos que dizer a Deus das nossas maldades: Senhor, eu fui lá e peguei a cabrita do homem. Em mim estava habitando a maldade nesse instante, Senhor. Eu menti para o meu irmão. Eu agi desonestamente, eu fiquei irado, eu tive desejos insanos. Não guarda o silêncio. Deus não quer que você diga: olha Deus, tu és muito legal. As estrelas que o Senhor colocou no céu há tanto tempo estão lá, isso mostra a tua glória. Amém. Os mares, ele sabe que não pode passar ali dos limites estabelecidos pelo Senhor. Com tuas mãos poderosas, ajuntaste as terras e transformou em montes. Tu és glorioso. As obras das tuas mãos são maravilhosas. Tudo o que fizestes transpira as tuas maravilhas. Amém? Pronto, vamos para casa, está tudo certo. Vamos passear, já louvei o Senhor, já reconheci que Ele é Deus. Sê propício a mim, não esquece de mim aí nas suas providências. Só isso? É isso que Deus quer de você. De certo, Deus precisa que você diga a Ele que Ele é legal. Você precisa cantar para Deus, porque Ele gosta que cantem para Ele. Gosta mesmo. Mas antes é preciso tomar algumas providências. É necessário que a gente reconheça que nós tiramos a cabrita do homem. Que nós fomos maus. Que nós agimos sem amor. Fomos desonestos, mentimos. Embebedamos o homem. Ficamos com a sua mulher. É isso que Deus quer de nós, em primeiro lugar. É isso que o Salmo diz. Se eu guardar silêncio, a morte toma conta de mim, os meus ossos ficam velhos. Um osso velho quebrou, acabou. Eu não posso guardar silêncio diante de Deus. Eu não preciso confessar os meus pecados a homem algum. Mas eu preciso falar com Deus. No silêncio do meu quarto, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Jesus ensina como orar, como se confessar. Se eu não fizer isso, há um peso que vem sobre mim. Quer saber a razão? Tudo no universo do Pai, na sua criação, é perfeito. Tudo. Quando você transgride as regras, não estou falando de religião não, viu? Estou falando de leis naturais, as regras. Quando você mente, quando você tem inveja, quando você desonra os seus pais, quando você desonra Deus, quando você adultera, você está quebrando as regras do universo, criadas por Deus para os seus filhos. O que acontece? Há uma reação de Deus. E a sua mão, que simboliza esta reação pesada, vem sobre você. Você começa a ficar angustiado, deprimido. Corre no psiquiatra. Ah, você está com transtorno de personalidade. Ah, você é bipolar. Bipolar. Vai no terapeuta, vamos fazer uma análise, vamos analisar você. O que aconteceu com você? Ah, você tem um problema de formação de personalidade. E como é que é isso? Ah, você gostava muito da sua mãe. Quando eu fiz terapia, era assim. O terapeuta falou para mim que eu gostava muito da minha mãe e tinha problema. Eu fiz terapia também, bastante tempo. Por que é que você está deprimido? Ninguém gosta de mim. Ah, realmente, vamos falar com a sua família, o pessoal precisa gostar mais de você. Irmãos, nenhum Natan, nenhum Natan para chegar para você e dizer assim, olha, sabe o peso que você está sentindo sobre os teus lombos, qual é? Porque você não tem um caminho para seguir, você não conhece a Deus, você mente, você tem inveja das pessoas que têm uma vida boa. Você gostaria de ser uma coisa que você não é. Você adultera, desonra os seus pais, fica olhando para a mulher do vizinho. O peso da mão de Deus está sobre aqueles lombos. E quem pode suportar? Quem pode? É preciso que um profeta, hoje um pregador, hoje um homem de Deus, uma mulher que anuncia, diga: você precisa de Deus, você precisa de Cristo para você acordar deste sono, despertar para a verdadeira vida. De dia e de noite, a mão de Deus pesava sobre mim, diz o salmista. O meu humor, a minha alegria, era como a alegria de um deserto. Sabe o que é deserto? Dê uma voltinha por lá para ver como é. Meu amigo, de dia é um inferno, um calor terrível. À noite, um frio que ninguém suporta. Os seus habitantes, cascavéis, escorpiões. Esta é a alegria do deserto. A minha alegria era isso. Por causa do peso das mãos do Senhor. A mão do Senhor está sobre você. Nas tuas angústias, nos teus tormentos, procura o caminho do Senhor. Dias atrás eu participei de um seminário, o pastor passou quase 3 horas falando da transferência de responsabilidade. Na vida moderna, nós nunca somos culpados de nada. É minha mulher que é culpada, é meu marido, é meus filhos, é meus pais, é porque eu não nasci no berço de ouro, é porque eu não tenho dinheiro, é porque o governo não serve, ele não faz. Ninguém diz para o sujeito, você é responsável. Porque no mundo querem agradar para que você consuma bugigangas. Mas, irmãos, nós precisamos ouvir Natan. Vai na igreja e ouve o que o pastor vai dizer para você. Vai na igreja e ouve. Preste atenção. A palavra, em determinado momento, vai ser dirigida a você. Acorda. Para que você não tenha depressões, angústias, medos, terrores noturnos. Síndrome do pânico. O indivíduo não consegue nem sair na porta de casa, na rua, de medo. Ele está tão fechado dentro dele que ele não consegue sair na rua. Irmãos, nada contra os psiquiatras, os terapeutas. Quem quiser tratar-se, siga. E há casos que precisam mesmo de tratamento psíquico, psiquiátrico. Mas nós estamos hoje apresentando a você uma outra opção. Ninguém pode nos impedir. Apresentamos a você, Dr. Jesus. Esse é bom, esse cura, hein? Não cobra nada, não te enrola. Tira esse peso do teu lombo e te dá alegria. E a alegria que ele te dá não depende do que você tem. Isso aqui é bom. Doutor Jesus, ele vai te ajudar na cura dos seus tormentos. O versículo 5, ele também é destacado. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Dizia eu, confessei-te. Os irmãos percebem, olha, a vida com Cristo não é uma vida exterior, é uma vida interior. Olha, não importa o que você tem dentro de você, hein? Não importa. Mas revela o que você tem ao Senhor. Há situações que nós vemos irmãos fazendo umas coisas doidas e a gente fica julgando. Mas nós não estamos no lugar daquela pessoa. Não sabemos o que ela está passando, mas ele sabe. Porque o Senhor está dentro de nós. É dentro de nós que o Senhor olha o que está acontecendo. Conversa com ele. Com pastores, não. Com padres, não. Não tem necessidade. Fale com Jesus, nas tuas orações, e conta para o Senhor da tua maldade, do teu pecado. Dizia eu, ninguém disse para ele fazer isso, percebe? Dizia eu, cheguei à conclusão, vou confessar ao Senhor os meus pecados. E o que aconteceu? Tu perdoaste a maldade do meu pecado. É tão importante o versículo que ele deveria ser repetido durante o cântico. Confessarei ao Senhor. O Senhor me perdoará. Amém. Não há dúvida. Não tem temor. Não há uma suposição. Ele fará. Para nós concluirmos, o versículo 7, ele diz tudo sobre o Senhor. Tu, Senhor, és o lugar em que eu me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cobres de alegres cantos de livramento. Irmãos, a vida é uma experiência semelhante a uma guerra. E está piorando a cada dia, porque o mundo está piorando. Nós sabemos a causa. Viver é como uma guerra. Nós levantamos-nos de manhã e temos que nos preparar. Alguém iria para a guerra sem o devido preparo? Escudo, roupa adequada, botas, capacete, espada? Não. Por quê? Porque se for, vai morrer. A vida está se transformando numa grande batalha. Convém de manhã você orar. Para começar, 15 minutinhos fazem uma grande diferença na tua luta. A coisa ficou feia e fica, hein? Tem hora que parece que a gente vai sucumbir. Quando vem uma tempestade, estamos na rua fazendo uma comprinha, tudo mais, passeando no jardim, aí levanta aquele tempo feio, começa a vir aquela poeira, aquelas nuvens negras e tudo mais. O que a gente faz? Sai correndo do jardim, onde for, encontramos um lugar para nos abrigar. Fechamos a porta, estamos seguros. Tempestade, chuva, granizo, tudo mais. Nas guerras da vida, o refúgio é o Senhor. A coisa está feia, vai lá para o seu quarto orar e conversar com ele. Diz a ele, tu és o meu refúgio. É onde eu me escondo dos males dessa vida. Está com medo? Conversa com o Senhor. Te agrediram? Conversa com o Senhor. Te obrigaram? Conversa com o Senhor. Aconteceu algo ruim com você? Conversa com o dono da casa. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Ele preserva, ele guarda você das depressões, das angústias, do medo de morrer, das incertezas, das preocupações infundadas. Tu me cobres de alegres cantos de livramento. Vamos nos alegrar, irmãos. Vamos nos encher de alegria e de paz, porque estamos aqui, diante do Senhor. Porque o Senhor tem sido bom. Quantas vezes passamos perto da morte? E a gente diz, nossa, por pouco, o Senhor te livrou. Alegremos-nos, regozijemos-nos, cantemos ao Senhor. Irmãos, Isaías diz assim, olha, todo mundo vivia no escuro. Um raio de luz desceu dos céus para a escuridão. Um raio de luz, não é a luz, um raio de luz desceu do céu. Tocou a terra, inundou a terra de luz para todos. Esse é nosso Senhor, hein? É o nosso guia, é o nosso pastor, é aquele que vem guiando o povo dele pela história desta humanidade na promessa de que ele fará em breve tempo aqui um lugar melhor para todos nós vivermos em paz. Aqui e nos céus haverá novos céus e uma nova terra, se Deus quiser. Que Ele nos abençoe nesse dia e possa tocar o coração dos irmãos e das irmãs aqui reunidos e aqueles que recebem a palavra em outros lugares.